Alegrai-vos, Jerusalém, e vós todos que amais, vós que tendes vivido na tristeza. Nos diz a epístola de São Paulo de hoje que nós somos filhos da livre e não filhos da escrava. Somos filhos da igreja que é livre, liberta pela redenção trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso é que nós devemos nos alegrar. Alegrar da nossa liberdade, liberdade de filhos de Deus. Em efeito, cristão, em virtude da redenção, em virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, já não é mais escravo do pecado, já não deve ser mais escravo dos vícios, já não é mais escravo das meras misérias deste mundo. Em Cristo, nós podemos renascer para uma nova liberdade, uma vida nova, de uma liberdade na prática do bem. A pior tristeza para o cristão deve ser a perda do maior de todos os bens, que é Deus. A pior perda, a pior tristeza é a perda do bem supremo, da alegria suprema que vem de Deus. Nesta terra, a vida de Deus é a graça divina. Assim, a pior perda e a pior tristeza que nós podemos ter neste mundo é a perda da graça de Deus. Assim, contemplando o mistério da nossa redenção, nesse tempo de quaresma e depois logo em seguida, já o tempo da paixão, contemplando os sofrimentos de Cristo, contemplando a sua via dolorosa, as suas dores, tudo quanto Ele sofreu por nós, nós devemos, de um lado, nos entristecer por causa dos nossos pecados, que foram a causa principal de tantos sofrimentos a nosso Senhor. Mas, sobretudo, diante da contemplação do mistério da nossa redenção pela cruz e morte de Cristo, nós devemos, sobretudo, nos alegrar, porque foi isso que nos deu a liberdade. Isso que nos deu a liberdade na prática do bem é isso que nos liberta da escravidão, do demônio, do mundo e do pecado. Nós devemos nos alegrar, pois que esta é a solução que nos dá nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua cruz é que de fato nós somos salvos e podemos então chegar a gozar das alegrias no céu. Assim, o cristão na sua vida, em meio às suas tristezas, perdas, amarguras, deve também se alegrar por estar na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos alegrar em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos alegrar porque nosso Senhor veio para nos ensinar a verdade. Ele veio para nos falar da vida de Deus. Nosso Senhor, Ele veio para nos ensinar sobre as perfeições de Deus. Ele veio nos ensinar toda a verdade por meio do Espírito Santo. E somente esta verdade que Ele nos ensina pode de fato nos salvar, pode de fato nos dar uma verdadeira liberdade na prática do bem. Somente essa verdade, então, pode ser para nós um motivo de grande alegria na nossa vida cristã. Também Cristo, Ele veio para nos sustentar com as suas graças, com seus méritos, para que nós possamos aderir a esta verdade que Ele ensinou com toda a generosidade e suportar as perseguições por causa desta verdade, por causa da convicção que nós temos desta verdade salvífica. Devemos, podemos tudo sofrer, tudo abandonar, salvo a essa verdade que nos salva e que nos leva para o céu, que é o próprio Cristo que disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim nós devemos nos alegrar. Devemos nos alegrar porque nosso Senhor Jesus Cristo veio nos trazer o amor a esta verdade que Ele ensinou. E um amor verdadeiro, um amor à verdade verdadeira, verdade autêntica, um amor ao bem verdadeiro, um amor a Deus, sobretudo, em resumo. Somente esse amor a Deus pode nos fazer felizes já nesta terra, pode nos fazer felizes nesse vale de lágrimas e depois, evidentemente, plenamente felizes no céu. Nosso Senhor nos mostrou justamente também como nós devemos e podemos alcançar esta felicidade através do amor de Deus. Amar a Deus consiste em fazer a sua vontade em todas as coisas na nossa vida. Nosso Senhor veio nos trazer o amor de Deus, nos mostrando sobretudo a sua grande caridade para conosco em tanto sofrer pelo bem da nossa salvação. Deus tanto amou os homens que enviou o seu próprio Filho para nos salvar em meio a tantos tormentos. Assim nós devemos nos alegrar. O cristão, ele deve se alegrar porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade dignou-se tomar a nossa natureza para nos redirecionar nas vias da salvação. Deus, ele não nos abandonou depois do grande pecado do nosso primeiro pai, Adão. Deus não abandonou a humanidade depois de tantos pecados. Deus não nos abandona, nem mesmo a nós, quando nós caímos outra vez naqueles mesmos pecados. Por isso que Cristo se encarnou, por isso que tanto ele padeceu, para nos dar a alegria de reencontrá-lo outra vez. Alegremos justamente no Senhor, alegrai-vos, Jerusalém, porque Cristo não nos abandona mesmo depois dos nossos pecados. Nós devemos nos alegrar porque esse Verbo de Deus se tornou carne, tomou a nossa natureza para ser crucificado, para poder morrer pela nossa salvação, sofrendo mais do que a grande maioria dos homens juntos, muito mais do que todos os homens juntos, e isso para nos dar a possibilidade de voltar à alegria da sua salvação. Nós devemos nos alegrar, em suma, porque nosso Senhor, ele é bom, e eterna é a sua misericórdia, e que atravessa gerações. Ele é bom em todas as coisas, desde a sua encarnação até a sua ascensão, e agora no céu, ele age, ele continua agindo pelo nosso bem. Agiu e age para a maior glória de Deus e age para o nosso bem. Desde o nosso berço até a nossa morte, nosso Senhor cuida de nós. Pelo mistério do seu nascimento em Belém, da sua apresentação no templo, da sua fuga no Egito, da sua vida escondida na família em Nazaré, nos seus milagres, pregações e na conclusão da sua vida pela paixão, morte e ressurreição, nosso Senhor, ele tudo isso faz para o nosso bem, para nos dar um exemplo e para nos dar a graça da salvação. Por isso, nós devemos nos alegrar que nosso Senhor, ele é bom para conosco. Devemos nos alegrar porque Jesus, ele é misericordioso e de uma misericórdia autêntica, uma misericórdia verdadeira. Nosso Senhor é misericordioso, ele desce até a nossa miséria para nos tirar das misérias do nosso pecado. Ele quer o nosso verdadeiro bem, que é a nossa santificação. E por isso que nós devemos nos alegrar pela misericórdia de Deus. Não é uma misericórdia como é a falsa misericórdia do mundo. A misericórdia do mundo nos deixa cada um dos nossos erros, nos conforta nos nossos vícios, rebaixa ao nível das coisas mais baixas, como faz, por exemplo, as doutrinas comunistas e socialistas. A misericórdia de Deus, não. Ela vem até a nossa miséria para nos tirar da miséria, para elevar a humanidade, através da boa cultura, através da graça, através dos bons pensamentos, através das virtudes. Uma misericórdia que tem piedade da miséria humana e que a eleva para as coisas mais altas e cada vez mais altas para o céu. Mas uma misericórdia que quer nivelar os homens através das coisas mais altas. Virtudes, graça de Deus, a vida divina, a boa cultura, entre outras coisas que a Igreja soube produzir nesses séculos em que nós vivemos. E por isso que nós devemos alegrar. Isso é uma verdadeira e autêntica misericórdia de Deus para conosco, uma misericórdia que compadece das misérias, mas nos retira das nossas misérias, nos eleva para as coisas mais altas. Nós devemos nos alegrar, alegrai-vos, Jerusalém, devemos nos alegrar, porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nunca nos abandona, Ele nos dá graças mais do que suficientes para que nós possamos resistir às perseguições, às tentações, para que nós não pecamos, para que nós não nos desanimamos em nossa vida espiritual, em nossa vida humana. Nosso Senhor nos dá graças superabundantes, onde abundou o pecado, superabundou a graça, nos diz São Paulo. Nosso Senhor nos dá graças superabundantes para que nós possamos viver uma vida virtuosa, uma vida de real união com Deus, uma vida de imitação a nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida realmente espiritual em suma. Nosso Senhor, Ele nos dá com generosidade as suas graças, graças que Ele mereceu por nós na cruz. E nós devemos pedir essas graças que Deus, que nosso Senhor, nos mereceu na cruz. Certamente Ele nos las dará se nós pedirmos essas graças com confiança. Assim, nós devemos nos alegrar. A graça de Deus nunca nos vai faltar. Nosso Senhor, Ele não nos abandona. Alegrai-vos, Jerusalém. Nós devemos nos alegrar porque em meio às maiores tribulações nossas, nosso Senhor intervém para nos consolar, através dos bons amigos, através das consolações humanas, que são boas, que estão das pessoas e familiares que estão em nossa companhia e que nos ajudam nas nossas dificuldades. Nós também podemos e devemos nos alegrar pelas consolações que talvez também não sejam tão sensíveis, mas que também nos consola se nós recorremos a Cristo e que nos dá força para perseverar no bem, nos dá uma força interior para termos paciência nas nossas tribulações e provações e que nos faz pensar na sua sagrada paixão, o quanto Ele sofreu por nós, que nós também podemos, com generosidade, com amor e, sobretudo, com alegria, sofrer um pouco na nossa vida por Ele e oferecer as nossas dores por Ele. Nós devemos nos alegrar porque Cristo nos deixou a Igreja e os sete sacramentos. Ele instituiu na Igreja sete canais pelos quais os frutos da sua sagrada paixão chegam até nós, são aplicados atualmente na nossa alma, através da Santa Igreja. Ele nos deu os sacramentos que nos acompanham ao longo de toda a nossa vida, como um sustento para toda a nossa vida humana, desde o nosso berço, pelo nosso batismo, até a nossa morte, através da extrema unção. Nosso Senhor acompanha a nossa vida inteira com os sete sacramentos, e sobretudo a nossa vida inteira através do sacramento da confissão e o sacramento da Eucaristia. E assim nós devemos nos alegrar com esse sustento superabundante de graça que nos dá nosso Senhor através dos meios ordinários que estão na Santa Igreja. Devemos nos alegrar pelo sacerdócio e pelos sacerdotes católicos que carregam conosco as nossas cruzes. Devemos nos alegrar pela vida religiosa que nos sustenta através das orações e dos sacrifícios dos mosteiros. Devemos nos alegrar pelos apostolados católicos, sobretudo aqueles que ainda resistem na prudência e na caridade para conservar o tesouro da tradição da Igreja. Como diz Santa Teresinha, tudo é graça, tudo é bem, tudo é alegria e consolação que nos dá nosso Senhor. Devemos, então, também por isso nos alegrar. Tudo é graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos alegrar pelo sagrado sacrifício da missa, a renovação incruenta do sacrifício da cruz. É pela missa que nós podemos adorar a Deus devidamente. É pela missa que nós podemos agradecer a Deus devidamente. É pela missa que nós podemos pedir com toda a confiança aquelas graças que nós mais precisamos da Santíssima Trindade. É pela missa que nós podemos pedir devidamente o arrependimento pelos nossos pecados, a dor por eles, uma verdadeira contrição. É pela missa que nós poderemos fazer bem todas as coisas do nosso cotidiano, sobretudo em virtude da missa dominical que nos sustenta com graças e com bons pensamentos a nossa semana inteira. Por isso deve ser patente, deve ser clara essa frase do salmista, que que alegria que eu fiquei quando me disseram, eu vou à casa do Senhor. A Santa Missa deve ser para nós um motivo de grande alegria, de grande felicidade, uma grande consolação de Deus para nós nessa terra. Não só pelas graças, inclusive na Santa Missa tradicional, pela sua beleza, que é uma consolação para os nossos olhos. E para a nossa, e para os olhos também da nossa inteligência, evidentemente. Devemos nos alegrar, porque nosso Senhor é bom e nos deu tudo isso para a nossa consolação, para que nós possamos suportar bem as nossas dificuldades neste mundo. E esta alegria espiritual, que é própria dos santos, que é própria dos cristãos, ela é acrescida na nossa alma pelo grande dom da Eucaristia. E por isso a Igreja coloca neste quarto domingo, domingo letare, este evangelho da multiplicação dos pães, que simboliza e que prefigura o dom da Eucaristia que nos será dado por nosso Senhor na Santa Ceia. Esta quebra da quaresma, do domingo em rosa, que é no rito antigo, o último domingo da quaresma, porque depois já entramos no tempo da paixão, o primeiro domingo da paixão, nós vamos meditar com mais amor a paixão do Salvador. Esse último domingo da quaresma, num rito antigo, reveste dessa cor rosa, lembrando da felicidade que nós podemos ter nos nossos sacrifícios, felicidade que nós podemos ter no sacrifício da nossa vida como um todo, e felicidade que é sustentada pelo dom do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que é simbolizada por esta multiplicação dos pães do Evangelho. Eucaristia, ela é um verdadeiro alimento para nossa alma, que vem nos trazer a vida de Deus, a vida divina. É para nós uma grande fonte de graças e de consolação neste mundo. O sublime sacramento da Eucaristia, no qual, de um modo sacramental, nós podemos possuir o próprio Deus, é justamente na terra, para nós, fonte de alegria, porque é um espelho, é uma prefiguração da possessão eterna de Deus nas alegrias do céu. É um pequeno céu vivido na terra através da Sagrada Comunhão. A Eucaristia deve ser para o cristão que sabe bem comungar uma fonte de grande alegria. É o sacramento da nossa transformação em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos gozar das alegrias do Cristo ressuscitado. Pela comunhão, nós vivemos por Cristo e permanecemos em Cristo, e Ele permanece em nós como nosso amigo. Ele disse: quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, ele está em mim e eu nele. E esta estreita união com Cristo Eucarístico faz crescer em nós o amor de Deus, faz crescer em nós a amizade por Deus, move a amar a causa de Deus e lutar pela causa de Deus, e por causa de Deus, lutar e amar o nosso, lutar pelo nosso próximo e amar o nosso próximo. E isso é para nós causa de grande alegria espiritual, de grande felicidade na nossa vida. Quando nós amamos a Deus verdadeiramente e amamos as pessoas por causa de Deus, nós somos verdadeiramente felizes. E com toda razão, este sacramento da Eucaristia, do pão que se torna corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, é o sacramento verdadeiramente da caridade, o sacramento do amor. Eucaristia é para nós uma fonte de alegria, uma fonte de consolação, porque ela vem restaurar as nossas forças. É como se fosse um verdadeiro remédio para doenças espirituais. É um antídoto certo contra os nossos pecados veniais e um preservativo contra os nossos pecados mortais. A Eucaristia aumenta em nós o amor de Deus, nos fortalece para poder lutar pela nossa vida espiritual com mais amor, com mais generosidade, para que nós possamos resistir às nossas tentações, refrear as nossas paixões desordenadas e reordenar a nossa vida para uma verdadeira e autêntica alegria. A Eucaristia é chamada, o pão é chamada de pão dos fortes, porque nos faz vencer a nossa fraqueza congênita, que nós merecemos pelo pecado original e pelos nossos pecados, e nos ajuda a caminhar até a montanha santa de Deus, que é o reino dos céus. Assim, a espécie eucarística do pão simboliza bem estes efeitos próprios do sacramento, porque diz o salmista, o pão fortifica o homem, assim como o pão natural fortifica a nossa carne, a Eucaristia é o pão divino que vem fortificar o nosso espírito. E assim também a espécie de vinho que é consagrado se torna o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim como diz, né, a sabedoria, que o vinho alegra o coração do homem, assim o vinho consagrado, o sangue de Cristo, alegra o nosso coração no sentido mais espiritual, devolve para nós uma verdadeira alegria, uma alegria que nós não podemos perder, mesmo no meio das tribulações. A Eucaristia, ela deleita a nossa alma, enche de uma santa alegria toda espiritual, uma alegria que provém do dom da nossa fé, ajudada pela esperança e pela caridade. Esta alegria daquele que sabe comungar devidamente, com a devida preparação, em estado de graça, com um devido amor a este Cristo eucarístico, querendo provar deste Deus eucarístico, a Eucaristia, a comunhão, se torna, então, o antegosto da felicidade eterna. É o pão que contém toda a doçura, pois que nele nós saboreamos a doçura na sua própria fonte, segundo diz e nos ensina a doutrina de Santo Tomás de Aquino. A Santíssima Eucaristia alegra toda a Igreja Católica, nos alegra enquanto corpo místico de Cristo, porque a Eucaristia manifesta para a Igreja a esperança de um dia adentrar nas bodas do Cordeiro, adentrar na ceia eterna com Cristo no céu. A Igreja, que é perseguida neste mundo por causa da verdade, ela é sustentada pela Sagrada Eucaristia, que confere à Igreja força para vencer o mundo, para ir contra o mundo, e confere esperança do seu triunfo no fim dos tempos. E esta união eucarística com Cristo, que a Igreja, que o corpo místico de Cristo, a Igreja, tem, pode gozar aqui nesta terra, já prefigura então a alegria da Igreja possuindo seu esposo na pátria do céu. E assim, nesse sentido, a cada missa, a Igreja começa este culto de Deus, este culto em que se confecciona a Eucaristia, justamente com este clamor de júbilo: eu subirei ao altar de Deus, do Deus que é a alegria da minha juventude. A cada vez que nós subimos ao altar, cada vez que a Igreja sobe ao altar da missa, ela sobe com alegria. Eu subirei ao altar de Deus, do Deus que é a alegria da minha juventude, da nossa juventude, porque nós somos, porque a nossa alma é sempre jovem, rejuvenescida pelo sacramento da Eucaristia. Assim, nós temos tantos e tantos motivos para nos alegrar. Nós podemos entender muito bem esse grito de alegria bem no meio de um tempo de penitência. Alegrai-vos, Jerusalém. Alegrai-vos, vós que tendes vivido na tristeza. Alegrai-vos, ó cristãos, alegrai-vos em Jerusalém. Sede felizes em vossos sacrifícios, sede corajosos nas vossas lutas, porque sois saciados com consolações abundantes e inefáveis. Assim, nós devemos, com generosidade, comungar nesta vida das consolações, sobretudo as consolações que nos dá o Santíssimo Sacramento, que se torna para nós um verdadeiro penhor das alegrias eternas. Também neste dia, que é dia 19, nós possamos pedir a intercessão do grande patriarca São José, cuja festa, por causa da quaresma, é transferida no dia seguinte, mas hoje continua sendo o seu dia 19. que justamente peçamos então a este glorioso patriarca São José, que viveu em tantas dores, trabalhos, pobrezas, em tantas dificuldades, ele padeceu e ao mesmo tempo ele viveu numa extrema alegria. Ele foi extremamente consolado porque ele tinha no colo a própria fonte da alegria, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, São José, nos seus trabalhos, dores e pobreza, ele muito se alegrou. E assim, nós possamos pedir a intercessão dele, para que ele nos consiga esta graça tão singela e importante junto de Deus, de poder também nós, nas nossas maiores tribulações, nos alegrar, porque nós temos aquilo que é mais importante, a companhia de nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Seja louvado.
Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.